Eu trabalhava com meu pai.
Certo.
No comércio de café, vendia, comprava café, que a gente, lá no interior de Minas, de Manhuaçu, é a região do café.
Bom, hein?
Então eu trabalhava com ele e eu fiz. Quando eu completei 18 anos, eu cheguei pro meu pai e falei, agora, tenho 18 anos, tenho que começar a olhar aí meu futuro. Para mim continuar trabalhando com você, eu preciso de uma parte da empresa.
Já era empreendedor nato.
Coitado do meu velho lá, falou assim, não, você é muito novo,
Não sabe o que você tá fazendo, não,
não,
filho.
tem que apanhar mais juízo, tem que apanhar mais experiência, aí eu te passo uma parte da empresa, não tem problema. Falei, não, só fico se for dessa forma, senão não dá mais. Aí falei, ó, e dei um tempo pra ele. Falei, ó, você tem 30 dias pra me dar a resposta. Passou os 30 dias, não falou nada. Eu peguei minha mochilinha,
Você pediu demissão.
saí de casa.
Seja bem-vindos ao The Thiago Prado Experience. E você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. E moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série, porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso. Não dê sorte para o azar e vem entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein?
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Vamos começar aqui hoje mais outro episódio do Imigrante Rico, com uma história de um brasileiro imigrante. Da terra de Minas Gerais, que não é novidade. Aqui a gente só tem goiano mineiro, tô brincando, gente. A gente vai trazer um paulista aqui ainda, hein? Que literalmente quebrou barreiras, chegou no. Não sei se é o topo, eu vou perguntar para ele, ele vai responder para vocês se é ou não. Mas esse mineiro, ele é o Renato Valentim. O cara é original de Manhuaçu, interior de Minas Gerais. E ele teve seu primeiro emprego no setor alimentício já aos 18 anos de idade. Ele vai te contar a história, como que tudo isso aí se encaixou na vida dele, como que ele chegou aonde ele chegou. E assim, é uma mega história. Ele é casado, tem dois filhos, meu vizinho. O cara, tipo assim, é foda. Vou deixar ele contar a história dele. Renato, obrigado por tirar seu tempo para estar aqui comigo hoje, cara.
Obrigado a vocês, é um
Sensacional.
prazer estar aqui participando, falar um pouco aí da história, né? Acho que minha história vai estar aí, muitos imigrantes vão estar,
Inspirado.
eu acho que eles vão estar me olhando com a história de todos, acho que aqui, né? A maioria tem a mesma história, então vamos falar um pouquinho aqui, acho que...
Cara, eu acho que essa história sua, ele tá sendo humilde, gente. A história do cara é tão interessante, mas para começar, a gente tem que começar do começo. Lá de Manhuaçu, você tava crescendo, interior de Minas. Eu consigo relacionar porque eu sou goiano, do interior ali também. Você já tinha aquela ideia que você vinha parar nos Estados Unidos? Como é que foi isso? Você estava na escola um dia, você assistiu um filme, esqueceram de mim? De onde que veio isso?
Cara, é engraçado porque eu nunca pensei em sair de Minas, né? Mudar, morei em Belo Horizonte um tempo, voltei pro interior, Manhuaçu. Trabalhava numa empresa lá e depois saí, abri minha empresa, casei, separei. E durante o tempo que eu fiquei casado, 6 meses, entrei num carro de um amigo e ele falou assim: Ah, cara, meu filho tá nos Estados Unidos, você é novo, por que que não vai para lá? Eu falei, Estados Unidos, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Nunca imaginava em vir para cá, né? Aí passou os 6 meses, eu separei. Fagou. Ah, eu lembrei daquele cara. Falei, pô, cara, vou vir para os Estados Unidos, é uma boa hora aqui para mim mudar minha vida.
E foi daí que o cara plantou a sementinha.
Foi, plantou a sementinha lá e 6 meses depois eu procurei ele para mim entrar em contato com os filhos dele que estavam aqui. Aí,
Quantos
seis.
anos você tinha nessa época?
28 já.
Eu tava com 28.
Mas pra gente começar a história do começo, bem do começo mesmo, a gente tem que voltar lá naquela época do Valentim nos, que, nos 18, quando você tava terminando o segundo grau. Como é que você caiu nessa área de comida?
Então, é uma história mais interessante ainda. Uhum. Eu trabalhava com meu pai.
Certo.
No comércio de café, vendia, comprava café, que a gente, lá no interior de Minas e Manhuaçu, é a região do café.
Bom, hein?
Então, eu trabalhava com ele, e eu fiz, quando eu completei 18 anos, uhum, eu cheguei pro meu pai e falei, agora, tenho 18 anos, tenho que começar a olhar aí meu futuro, pra mim continuar trabalhando com você, eu preciso de uma parte da empresa.
Já aí, era empreendedor nato.
Aí, coitado meu velho lá, falou assim, não, você é muito novo.
Não sabe o que
você
tá fazendo não, filho.
Tem que apanhar mais juízo, tem que apanhar mais experiência, aí eu te passo uma parte da empresa, não tem problema. Falei, não, só fico se for dessa forma, senão não dá mais. Aí falei, ó, e dei um tempo pra ele. Falei, ó, você tem 30 dias pra me dar a resposta. Passou os 30 dias, não me falou nada. Eu peguei minha mochilinha.
Você pediu demissão.
Eu pedi, saí de casa. Mudei tudo, eu saí de casa. Saí da empresa, saí da casa dele, que eu morava, sim, com meus pais. No interior, normalmente, você mora com os pais até...
Até casar, até e depois casar. Você constrói uma casa no barracão lá no fundo, né?
Isso. Aí eu saí de casa, arrumei um trabalho.
Uhum.
A partir daí, foi só a história que eu comecei a falar aqui agora. Eu trabalhei durante 5 anos numa empresa.
E peraí, você saiu de casa. Aí tá. Chutou o pau da barraca e falou, pai, tô indo embora. Sua mãe falou o quê?
A minha mãe ficou arrasada, né?
E você foi pra onde?
Fui pra casa de uma tia.
Lá perto?
Isso. Minha mãe ficou coitada.
18 pra 19.
Eu lembro dela, eu saindo e ela chorando lá, né? Por quê? Saindo de casa.
No dia em que eu saí de casa, ela... minha mãe me disse, filho, vem cá, vem sim.
E ela ficou muito triste com aquela situação, mas infelizmente... Felizmente,
sim,
infelizmente.
Não, mas foi caráter, formação de caráter. Aí tá, você saiu, foi pra casa da tia, você ficou trabalhando em Manhuaçu mesmo?
Aí eu fiquei trabalhando lá.
Você foi trabalhar onde?
Primeiro eu comecei a fazer, eu trabalhei na época...
Você não foi pro concorrente do seu pai, não, né?
Não.
Ah, então
tinha
tá
catálogo de telefone, as companhias de telefone, uhum, tinha aqueles catálogos...
Sim, tem, as páginas amarelas.
Isso, exato. Eu fui entregar catálogo de telefone.
Rapaz...
Aí eu não
eu
gostei
sou dessa época
muito.
Também.
É.
Nós não tinha Google, não.
não gostei muito do trabalho. Aí eu arrumei o trabalho numa empresa de alimentos, distribuição de alimentos.
Em Manhuaçu.
Em Manhuaçu. Era uma empresa grande em Minas, era uma das maiores, uhum, da América do Sul. Trabalhei lá durante 5 anos e entrei arrumando caixa nas prateleiras. Quando eu saí, eu era gerente do setor financeiro da empresa. Era uma das maiores empresas da América do Sul.
Mas peraí, calma aí. Você entregava páginas amarelas, a bíblia de telefone... Foi trabalhar na empresa alimentícia. Como é que você chegou para gerente financeiro? Você estava estudando? Ou você foi treinamento interno? Como os caras te desenvolveram?
Fui treinando ali.
Interno?
Né? Internamente. Eu nunca passei... Eu nunca fiquei mais de 6 meses sem ser promovido na empresa.
Galera, vamos focar aqui. Pera aí. O cara nunca passou por mais de 6 meses sem ser promovido. Agora a pergunta que a gente vai fazer para ele. Qual que é a essência? Qual que é a essência? Por quê?
Eu acho que o que você estiver fazendo, você tem que fazer da melhor forma possível. Você tem que trabalhar fazendo o seu melhor. Uhum. Sempre. Então, não adianta você...
Você fazia mais do que você deveria fazer?
Sempre. Sempre fazia o meu e tentava fazer o do outro, que estava acima de mim. Exatamente para aprender. Não adianta você querer fazer o mínimo.
Então, para a sua equipe que está assistindo aí hoje... trabalha, né? E a gente vai chegar ali na frente, essa é a essência, tá? A essência, né, do líder aqui, ó. Isso é um trabalho de liderança, né? Que você faz mais do que você tem que fazer. E você já fazia isso já com 18 para 19, 20. E de onde que veio essa pegada sua? Foi seu pai que te ensinou? Veio de dentro?
Eu acho que isso é natural da pessoa.
Foi natural.
Eu acho que isso é...
Porque muita gente não desenvolve, né? A gente tenta desenvolver isso nos nossos subordinados. Acho que é um...
É uma coisa... Nem eu sei explicar como isso acontece. E até hoje, para mim, o que eu tem que ser o melhor. Você tem que ser melhor em tudo que você faz. Não tem como não fazer, fazer o melhor sempre, se você quer crescer e alcançar objetivos.
Não, fiquei arrupiado aqui, não é do frio não, porque a gente está no pré-verão. Adorei. E aí você ficou nessa empresa alimentícia, você chegou ali, ficou uns 5 anos, e depois você foi para a indústria automotiva lá mesmo naquela região, ou você foi para BH?
Não, lá mesmo. Aí eu saí da empresa, pedi demissão.
Não foi promovido de novo, né? Você pediu sociedade também?
Não, aí eu pedi para sair. Eles não queriam que eu saísse. Eles foram na empresa que eu estava comprando, uma empresa de pneus, alinhamento, sim, balanceamento. Sim, sim. Trabalhava
com o
setor automotivo. Foi no dono da empresa, que era o cunhado do dono da empresa que eu trabalhava, e falou, não vende a loja para ele.
Uau.
Porque se ele vendesse, eu ia sair.
Então esses 5 anos que você estava trabalhando, você estava juntando seu dinheiro ali, já pensando em se empreender para você mesmo.
Exato. Aí eu pedi um amigo meu para comprar a loja e saí do mesmo jeito. Continuei a minha...
Cara, empreendedor nato.
Com a minha decisão de sair da empresa.
Você tinha lido para fazer isso ou foi intuito mesmo? Falando, vai lá e compra aqui, vral.
Eu sempre quis mais. Não...
Ai, caramba. E você ficou quanto tempo com essa loja?
Aí eu fiquei até vim para aqui.
Até os 28?
Até os 28.
E aí, quando você fala de vir para aqui... Por que Boston? Como é que você saiu lá de Manhaçu, daquele sol gostoso que tem? Você falou, vou ir para aquela terra fria.
Aí foi o filho do amigo que eu conheci lá.
Ele estava aqui?
Ele estava em Boston. Ele me passou o contato deles, eu liguei. Eles me receberam aqui. Aí começou...
1998.
Janeiro de 98. Na época do frio. Tava frio. Fiquei um mês.
Chegou em que? Fevereiro?
Fiquei em janeiro.
Janeiro.
Fiquei um mês... Só abria a cortina da janela e olhava a neve.
Rapaz, eu fiquei tão traumatizado quando eu cheguei aqui, que eu cheguei em fevereiro, começo de março, aquela última nevasca que tem. 2001. Nunca esqueço. Tem as fotos do menino lá fora passando frio.
Cara, eu fiquei um mês dentro de casa, deprimido.
Dois.
Sofrendo, pensando em ir embora.
Neve?
Não.
Não chegou a rapar neve, não?
Não.
Né? Então sua vida foi mais fácil. Eu rapei neve, Foi punk.
Mas A primeira coisa que eu fiz, lógico, depois desses 30 dias em casa, foi buscar uma escola. Primeira coisa que eu fiz aqui. Vou estudar, porque...
E de onde que veio isso também? Você é um enigma. A gente tá desvendando esse enigma aqui hoje do Renato Valentim. Caramba, cara. Porque até então você não tinha estudado.
E sem dinheiro. Eu cheguei aqui com R$200 no bolso.
Ué, então você chegou do zero negativo, igual todo mundo chegou.
R$200 no bolso.
R$200, não era nem dólar.
Nem dólar.
Mas o dólar naquela época tava pegue, né? Então, tipo, era 1 a 1.
1 a 1.
Então, pelo menos, valia $200.
Mas eu peguei os R$200 e mandei...
Graças ao Fernando Henrique Cardoso ainda.
Mandei os R$200 pro Brasil.
Ué?
Pelo correio.
Pelo correio ainda?
Aí chegou lá, meu pai foi no banco depositar, R$100 era falso. Uma nota de 100 que eu trouxe era falsa.
Era falsa ainda.
Então, na verdade, eu tinha 100.
Vida de imigrante. É fácil, não, viu, gente? E como é que você veio? Você veio com visto pelo México?
Sim, vim com visto.
Com visto. Cara, que legal. E aí você chegou, foi procurar educação. E de onde que surgiu essa ideia? Falou, vou estudar. Porque muita gente vem pra cá e não pensa nisso, né, Renato?
Eu vim pra estudar. Porque eu tava num patamar diferente das pessoas que talvez vinham pra cá.
Correto.
Então, eu já tava... Trabalhava há muitos anos em grandes empresas, eu tinha uma ideia diferente.
Mas você terminou o segundo grau, fez faculdade no Brasil? Como é que foi?
Lá eu fiz o segundo grau.
Caramba, não, faculdade.
Aí eu cheguei aqui, busquei, eu vim para... Meus planos eram estudar inglês aqui, ganhar, fazer um dinheiro.
Certo.
E voltar para o Brasil no máximo 5 anos.
Então você era daquele plano.
Yep. No máximo 5 anos.
Certo.
E todo dia à noite eu falava. Eu lembro como fosse hoje. Todo dia à noite eu falava, menos um dia na América.
Você tinha até aquela agendinha que o imigrante tem, corta, corta.
É, isso foi uns 3 anos.
Legal.
Estudando durante esse tempo, eu terminei meu inglês. Aí tinha aquela lei do Bill Clinton.
Sim.
Pra legalizar.
E foi assim que você pegou seu documento, em 2001.
Sim. Aí assim que eu apliquei
para legalização,
aí eu comecei, aí eu mudei totalmente meus
planos. Sua vida mudou, né? Abriu as portas, né?
Aí os planos mudaram, eu fui para faculdade, fiz administração, fiz culinária.
Você fez administração onde?
Eu fiz na UMass.
UMass qual delas?
Aquela de Boston.
Na de Boston mesmo. Que legal, cara. Sabia que o prefeito de Boston, o Mamie Nino, estudou ali nessa mesma época?
Ah, é?
Ele e a filha dele. Uau. Eu trabalhei com ele. Numa época ele fez faculdade à noite. Porque ele nunca tinha formado, né? Então ele queria o diploma.
Uau.
Enquanto ele era prefeito de Boston.
That's cool.
Aquela história. Mamie Nino foi um cara muito importante para a cidade de Boston. E aí você formou administração e você fez a escola de culinária, aquela de Cambridge?
Isso.
Aquela francesa.
Yeah. Aí eu fiz culinária, eu fiz construção civil, tenho licença.
Você tem licença de contractor também?
Sou piloto de avião, tirei minha licença aqui também. E isso, eu estudei durante 15 anos aqui, eu fui estudando exatamente para mim absorver a cultura americana. Eu precisava de enriquecer meu vocabulário aqui, entendeu? Eu precisava de conhecer pessoas. Então,
network.
Exato, tudo que parecia, terminava um curso, eu já tinha outro para... Pra estar me ingressando nele.
Eu vou parar aqui agora. Isso aqui, assim, é sério mesmo. Tô aqui, ó. Copiei aqui agora de novo. Só que dessa forma é assim, fora da casinha. O cara sai do interior de Manhaçu, Manhuaçu, não consigo nem pronunciar, né? Manhuaçu, perdão. Vem pros Estados Unidos pra estudar inglês, pega os documentos. E olha o que ele acabou de falar, que várias outras pessoas nesse podcast falou. O principal fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui nessa terra, que é educação, conhecimento e, melhor, vocabulário.
Yep.
Então, cada fase que você passou, você foi adquirindo um vocabulário novo, um network novo.
Exato, vocabulário. E através do vocabulário, você passa a absorver a cultura americana.
Uhum.
Isso é... uma coisa normal. E através desse vocabulário mais extenso, você passa a conversar com mais pessoas, você passa a entrar em rodas diferentes, tá conversando todos os assuntos possíveis. Isso é em qualquer língua.
Sim, filósofo, cara. Tipo, filosofia é isso. É você... essa troca de conhecimento, né?
Então, qualquer coisa que você for conversar comigo hoje, eu falo. É política... não gosto, mas eu falo, eu conheço, né?
Mas é importante, né? Afeta a gente.
Isso, eu leio muito sobre esporte, economia, bolsa de valores, qualquer coisa. Eu tenho que estar me informado sobre tudo.
Cara, mas interessantíssimo. E olha que eu já fui num dos seus restaurantes. Agora tá caindo a ficha do porquê. Mas foi tudo muito rápido. 2001 para 2004, você já lançou o primeiro Tavern in the Square.
Yeah.
Mas de 2000 a 2004, você estava na construção também ao mesmo tempo? Como que era?
Não, construção sempre foi só investimento, né?
On the side mesmo.
Eu nunca trabalhei na construção.
Nunca trabalhou? Você nunca montou empresa? Não,
não
entendi.
Eu tenho empresa de construção, tenho a licença de construção, sim. Mas foi de estudar mesmo o livro.
estudar o mesmo livro.
E tirar
tirar a licença. Cara diferenciado, gente. E aí, como é que surgiu essa ideia de abrir o Tavern in the Square? Você comprou o restaurante? Você abriu? Como é que foi? Você achou um cara um dia e falou assim, vamos ali montar um boteco nós dois?
Eu trabalhava num restaurante de South Boston.
Certo.
Trabalhei durante 5 anos nesse restaurante, de novo. Entrei lá lavando prato e saí como gerente.
Uau.
Fiquei 5 anos nesse restaurante. E quando eu saí de lá, eu saí para abrir esse restaurante, o Tavern in the Square, o primeiro, com o meu ex-patrão. E nós somos sócios até hoje.
Uau.
Um irlandês.
Que show, cara. E aí, 5 anos ali, você já estava com cidadania, já tinha aberto o restaurante. Quantos restaurantes você abriu nesses últimos 10 anos? Tavern in the Square.
Hoje, a gente, entre todos os restaurantes, tem 14.
14. E aí você falou assim, não estou satisfeito. Vou mexer com o time de futebol.
O time de futebol é uma história interessante, né? Porque o brasileiro gosta de futebol.
Sim.
E como...
Você teve seus filhos, casou e você falou assim, não, preciso de uma escolinha de futebol para os meninos?
Não, eu sempre busquei... Eu queria eu estar assistindo o jogo.
Uhum.
E aqui não tem. Você vai lá para...
Foxborough, lá na casa, né, onde o Judas perdeu as botas quando deu as meias.
Então vamos fazer o futebol. Eu quero assistir futebol.
Ué.
Então vamos tentar criar um produto que as pessoas têm acesso fácil. E eu posso estar fazendo o que eu gosto também, que eu adoro futebol.
Cara, muito show.
Aí iniciou o clube em 2015.
Uhum.
A gente jogou a NPSL, a National Premier Soccer League,
uhum,
por 5 anos. E agora a gente subiu, a gente comprou uma franquia da USL e a gente está no USL agora.
Uau! Passou já. Esse é o nível 2, não é?
É abaixo. É,
é abaixo do 1, um, não é? Se eu não tenho
abaixo correndo, da MLS.
Eu tô errado. É abaixo da MLS. Isso. Legal. Caramba, cara, meus parabéns. Mas aí me conta aqui: você casou, teve filhos, ou focou só na empresa? Qual que é a história? Porque eu não peguei essa parte.
Sim, eu casei. Comecei a namorar logo. Tinha uns 4 anos que eu tava aqui. Eu conheci minha esposa.
De onde ela é?
Hoje, ela é de São Paulo.
Paulista.
Ela veio estudar.
Certo. Conheceu o UMass Boston?
Oi?
Conheceu lá no UMass Boston?
Não, ela estava estudando na Harvard. Ela veio fazer 6 meses de intercâmbio. Durante o tempo a gente conheceu, ela foi embora e voltou logo em seguida.
Não aguentou ficar longe, não.
É, e até hoje a gente está junto, tem 15 anos.
Que legal. Então,
15 anos, 20... 21 anos.
Olha, corta aí, produção, corta, hein, produção, corta essa parte.
21 anos. Vai.
Quando a esposa se diz, problema aí, ó. It's ok. É, acontece comigo também. E hoje você tem os 2 filhos.
Tenho filho.
Qual que é a idade deles?
Tem um de 9 anos e um de 7. Um de 9 e um de 7. Um vai fazer 10 agora em setembro, um vai fazer 8 em agosto.
Cara. E aí os meninos agora já tá praticando lá na escolinha.
Joga futebol aí. Eles estão ainda praticando tudo, né?
É, que aqui nos Estados Unidos tem isso, né? O que não falta é esporte.
Cara, hoje foi o último dia de escola, de aula do meu filho mais novo.
Uhum.
Ontem à noite ele pegou bola de basquete, bola de futebol americano, bola de soccer, bola
de... Packer de hockey.
Tudo. E colocou no canto. Amanhã eu vou levar pra escola. Eu tinha como você vai levar esse tanto de coisa pra escola?
É por isso que você precisa de minivan nesse lugar. Tá explicado. Cara, que tem minivan pra todo lado.
Eu tinha uma bag lá no closet, peguei uma bag grande.
Pra que a bag aí, pra quem tá comendo do Brasil, é a sacola. Peguei uma sacola gigante, bitela.
Coloquei tudo dentro e hoje eu falei, mas como você vai levar isso mais a sua mochila? Aí ele me mostrou, ele pegou a sacola, colocou no ombro. E a mochila no outro homem falou, leva assim, rapaz. Ele tem 7 anos.
Isso porque não tá jogando lacrosse ainda, né?
Não, ainda não.
Jogando com aquela lacrosse ali, vai sair com a vassoura nas costas.
Foi muito engraçado, mas ele queria mostrar pros amiguinhos dele, né? Show off.
Não, é fenomenal. E é isso aí a gente vai falar no final, que é riqueza. Né? É essa qualidade de vida que a gente consegue dar pros nossos filhos. Será que quando ele estiver com 18 anos, ele vai chegar e falar pro pai, quero virar seu sócio. Qual que vai ser a resposta?
Bom, eu gostaria que eles falassem, só que a cultura agora, principalmente os millennials, né?
Você acha?
Eles pensam diferente.
Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, hein? Isso é um debate que a gente pode ter até um podcast. Eu cheguei a uma conclusão com a minha terapeuta, porque eu amo terapia. É, eu sou apaixonado em inglês, chega um certo ponto que você tem que interpretar certas coisas com um profissional. E a pergunta que eu fiz para ela, e ela me ajudou a questionar, falou, de onde vem, né? Essa pergunta que eu quero fazer para você, de onde vem o desejo? De onde vem o desejo? Ela respondeu para mim, da necessidade. A necessidade cria o desejo. Olha a nossa vida. Para e pensa.
É, aí me deixa mais preocupado ainda, né?
Como que a gente cria um ambiente, né, que estimula eles a criar desejo? Porque se eles não tiverem necessidade... Porque a gente mora hoje, tá? Você, eu, a gente mora na melhor cidade que você pode morar do país dos Estados Unidos. Não tem... Assim, em termos de qualidade de vida, não tem como. A gente tem uma condição de dar uma qualidade de vida maravilhosa para a nossa família. Mas como sair de onde a gente saiu? Porque eu vim do interior de Goiás, eu nasci em setembro, em outubro, meu pai foi assassinado, minha mãe tinha 17 anos de idade... Então, para a gente ter chegado aqui, onde a gente está hoje, e para os pais brasileiros que estão aqui também, como que a gente responde essa pergunta, né? Como que a gente cria o desejo nos nossos filhos da mesma forma que a gente tem? Porque você falou, eu queria ser promovido, eu já queria ir para o próximo, eu quero ir para aquilo. E eu acredito que tem como desenvolver isso aqui ainda.
Eles podem até me acompanhar e ver a minha história, ver o que eu faço. Até hoje eu não paro. Eu tô sempre. Eu tenho mais 6 restaurantes para abrir em um ano.
A gente vai chegar nessa história aqui agora, sem contar os hotéis, né?
Tem uma série de outras coisas que eu trabalho. E isso talvez pode influenciar eles a querer também, né? Querer seguir meu caminho. Eu acho que estão muito novos ainda, mas eu já tento colocar lá a sementinha.
Eu acredito muito nisso. E assim, quando você chegou aqui em 2000, a gente não tinha uma figura masculina brasileira nessa região de Boston que a gente almejava e falava, meu, eu quero ser igual essa pessoa.
Não.
Lembra disso?
Yeah.
Não tinha.
Não tinha, não.
E acho que hoje a gente tem essa responsabilidade de se tornar essa figura masculina. Eu acho que você é uma dessas pessoas, por isso que eu tenho o orgulho de estar tendo esse momento de conversar contigo aqui hoje, passar esse conhecimento para o público e para o jovem, né, que está vendo essa história, está escutando, para procurar mais te conhecer, que é essa essência, entendeu? Que é possível. Hoje você é um modelo masculino para os jovens brasileiros que estão aqui, que é possível, que com educação, trabalho duro, né, investir nos seus relacionamentos, no conhecimento.
Respeitar todos, o próximo. E eu sempre.
Você que falando, eu esqueci?
Você falando de sonho, né? Que os americanos às vezes falam comigo: ah, você vive sonho americano.
Uhum.
E eu falo assim: não, eu discordo de você. Eu vivo o sonho do americano.
Correto.
Porque eles tentam, às vezes, desfazer um pouco da situação. Eu falo, não, e muitos já me falaram isso também. Você não vive o sonho americano, você vive o sonho do americano. Muitos americanos sonham.
Sem dúvida. Eles olham pra gente e acham que é um enigma. Fala, meu, como é que você chegou aqui? Na verdade, você é um enigma, tá? Eu tô desvendando esse enigma aqui agora. Acho que não, em uma hora não vai ser o suficiente. Aí você abriu 14 restaurantes, quero voltar agora. Volta lá atrás, porque a gente perdeu até a essência. Começa a falar de filho aqui, você me leva para um lado que eu questiono sempre. Mas 14 restaurantes. E aí, de onde veio a ideia do hotel? Você falou assim, peraí, preciso de um hotel para ter um restaurante? Ou restaurante para ter o hotel?
Ah, isso é oportunidades, né?
Uhum.
Eu acho que oportunidades, as pessoas estão sempre ligando, oferecendo oportunidades. Sim. A gente vai, agora, por exemplo, estou abrindo uma escola infantil. Entendeu?
Que então, legal. Onde?
Em Somerville.
Português?
Não, americano.
Americano.
Quer dizer,
a gente tem que conversar, hein?
Francês.
A gente tem uma necessidade gigantesca de ter uma escola Montessori em português aqui na região.
Eu tenho Montessori. Lá é Montessori.
Vai ser Montessori, mas em francês.
É.
Pô. Bom, mas a gente tem que ter um em português. Tem que colocar professor em português lá, hein?
Não tem.
Tem?
Tem.
Bom demais.
Tem.
Ó.
Tem a diretora, fala português.
Depois nós vai. Vou, já, aí, ó. Quem estiver acompanhando aí já. Qual que é o nome da escola?
É La Petite. Ali fica na McGrath Highway.
McGrath Highway. Yeah. La Petite.
Yeah.
Que legal, meus parabéns. E aí veio o hotel. O hotel fica onde?
Em Low.
Em Low.
No centro de Low ali.
E o centro de Low caiu mais Low. Tá um alvoroço, né?
Exatamente. É. Então a gente tá até. Um projeto agora para fazer umas mudanças lá, exatamente por causa da faculdade, tentar ajustar para...
Tá crescendo mais rápido do que imaginava.
Tá.
Eu trabalhei junto com o Commissioner Freeland, na época do governador Deval Patrick, que fez, na verdade, o UMass Lowell ser o que é. Ele era presidente da Northeastern e ele se tornou Commissioner of the Board of Higher Education, que investiu na UMass Lowell. E assim, é tão gostoso você ver esse desenvolvimento. Você vê aquela
legal.
A cidade crescendo em volta da universidade. Né?
E a gente vê muitos assim que estão crescendo aí. Vê Worcester. Eu acabei de abrir um restaurante Worcester. Está crescendo um absurdo.
Lindo, né? Como é que downtown de Worcester está hoje.
A cidade é linda.
É. Muita história.
É.
Muita, muita história.
Muitos prédios maravilhosos lá. Então.
E aí a BM General Construction que faz essas reformas tudo.
Aí já... Eu tenho essa parte aí, minha esposa, né? Aí
sua esposa.
Minha esposa.
Sua esposa é formada em quê?
A minha esposa é medical coach. Ela trabalhou muito tempo pro Cambridge Health Alliance.
Uau.
15 anos que ela trabalhou lá. Aí nós entramos em acordo. Ela saiu já. Porque ela faz também interior design. Aí falou: vamos abrir uma empresa aqui de flip, de compra.
Certo.
Reforma, constrói, e você fica responsável pela design. Né?
Cara, tem um projeto depois, a gente vai conversar no off dos bastidores aqui que você vai adorar pra ela. Vou conectar vocês com uma outra família de São Paulo. Não vou contar aqui no vídeo, vai ser no privado, hein? Se der certo em Boston, depois vocês vão saber por que que saiu, porque eu gosto do cara, o cara é empreendedor. E aí, super fã de futebol, lançou Boston City. Eu venho acompanhando, admiro muito, muito, muito esse projeto que você faz. Daqui 10 anos, você vai olhar para trás. Acho que se você olhar para trás nesses últimos 10 anos, a definição de sucesso é evidência do que você está fazendo hoje. Mas daqui 10 anos, quando você olha para trás, como que você define sucesso?
Bom, eu, para mim, hoje, o sucesso... A coisa que eu mais busco hoje é paz.
Uhum.
Entendeu? Para mim, eu preciso ter uma vida tranquila, uma vida em paz. Eu preciso chegar em casa à noite, dormir tranquilo, sem estar preocupado. Então, para mim, sucesso é isso. E se você tem isso, automaticamente... você consegue atingir o que você deseja. Porque você precisa estar em paz para você trabalhar, para você buscar objetivos, para você estar focado. Então, eu acredito que o sucesso é isso.
Cara, que legal. E como que, dentro dessa busca de paz, daqui 10 anos você olhando para trás, Boston City não vai parar de crescer. Como que você acha paz no meio disso tudo, sendo que em 2022 você está na Confut, está dando palestra, está envolvido na Liga 2, provavelmente eu consigo ver indo para a Liga 1. Como?
Então, o segredo é você ter pessoas capacitadas do seu lado.
Ótimo. Delegar.
Exato. Não...
Delega ou morre.
Exato. Eu não faço as coisas. Por exemplo, hoje à tarde, a minha esposa tem aniversário, esse final de semana, uma hora da tarde eu fui para casa ajudar a fazer umas coisas lá que ela precisava. Então eu não posso ficar só por conta de trabalho. Eu tenho que delegar, eu tenho que ter pessoas para fazer por mim. Eu sei o que eu quero.
Certo.
Eu sei
os parceiros certos.
Exato. Eu sei direcionar as pessoas. As pessoas que trabalham comigo sabem exatamente o que eu quero. Então,
profissionais capacitados.
Exato.
Volta aí, produção, volta aqui. Um dos outros fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui, sem dúvida nenhuma, você escutou do Renato Valentim, o homem aqui, o cara. Delegar. Muitos empreendedores que se dizem empresários não sabem o que é deixar para o outro fazer mais ou conseguir delegar. Alguns deslargam, né? Que tem uma diferença, né, Renato? Deslargar e delegar.
Exato. Você tem que estar acompanhando.
É.
Sempre.
Porque muitos deslargam e reclamam que ninguém fez.
Exato. Não é assim. Você delega e vai lá e olha se realmente foi feito como você fez. Se não fez, vai lá e explica. Olha, ó, eu quero que faça dessa forma. Está errado. E isso é normal.
Sim.
Durante um tempo.
Sim.
Depois, isso. Acho que o mais difícil é as pessoas entenderem que as pessoas que você vai delegar, elas precisam de um tempo para absorver o que você deseja.
Sim.
A cultura da sua empresa.
Sim.
Para elas ter sucesso também.
Pera aí, você falou uma coisa interessante. Para absorver o quê?
A cultura da sua empresa.
Ótimo. Isso aí, outra coisa que é importantíssima. Não tem como você alavancar uma empresa sem ter uma cultura sólida, definida, clara e replicável. Explica aí, qual que é a cultura do restaurante do Tavern in the Square?
Pô, a cultura lá, a gente precisa, o cliente chegou e tem que ser bem tratado, as pessoas, por exemplo, vou dar alguns exemplos.
Sim.
O cliente passou, qualquer funcionário nosso hoje, qualquer cliente que está passando, eles param para ir passar. Eu vou em muitos restaurantes que o garçom quase
te empurra, né?
Quase
com a
me atropela, entendeu? Então, são detalhes que você vai criando essas culturas dentro da sua empresa que todo mundo entende, passa a entender sem você estar ali todo dia falando com eles o que eles têm que fazer.
Pequenas coisinhas que é replicável, que faz uma diferença enorme.
Exato.
É.
Então, cara, eu sou o cara mais detalhista que existe.
Dois.
Eu olho... as pessoas pensam que eu estou olhando... principalmente as pessoas que trabalham comigo, no início eles pensam que eu tô olhando a big picture.
Sim.
Cara, eu tô olhando os detalhes.
Dois.
Eu tô olhando. É nos detalhes que, vai, que eu vou entender o que, que ele, que ele vai fazer.
Eu tenho um livro que tá atrás de você, esse amarelinho aí, ó, que chama The One Thing. Esse livro é interessantíssimo. Eu sou muito fã desse livro porque ele fala nisso aí, é uma coisa. É uma pequena coisa. Foca numa coisa. E às vezes a gente acaba se perdendo em várias coisas. E é uma coisa que faz uma diferença enorme. O Poder do Hábito fala sobre o maior erro do hospital de Rhode Island, do Brown University, que fazia cirurgia errada. Por quê? Tinha uma coisa, o ego dos médicos. O ego dos médicos era tão grande que o que, que acontecia? Eles não consultavam com as enfermeiras sobre o caso antes de fazer cirurgia. Então eles operavam do lado errado da cabeça. Já abriu a cabeça da pessoa do lado errado para fazer a cirurgia e tirar um tumor. E é muito interessante, está no livro do Poder do Hábito, é fenomenal. E eu falo muito para empresários que estão começando agora, empreendedor, não importa o tamanho da empresa, se você não tem uma cultura definida, clara, se é pintar a casa, se é limpar a casa, se é lavar carro, o que seja.
E depois que você começa a crescer, você falou uma palavra aí também que me chamou a atenção, o ego. Você precisa ter cuidado com o seu ego. Para sucesso, você não tem que. Você tem que controlar muito o ego quando você começa de sucesso.
Que tem que ter mais humildade.
O ego te atrapalha muito, em vários sentidos.
Orgulho do homem ainda, né?
Yeah.
É.
Então.
Eu trabalhei com empresários que, assim. Eu não estaria onde eu estou hoje, se não fosse todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, de investidor a mentor. E tem umas pessoas que você vê que elas estão onde elas estão pela simplicidade, a humildade,
e aí a pessoa,
a compaixão.
E preciso deixar muito claro, simplicidade não quer dizer ser bobo, não é isso. São coisas diferentes.
Cara, você é um cara que mora em Winchester, certo? Eu moro do lado. O meu pai mesmo, que tipo, me adotou, o Chuck mora ali também. Ele é bilionário, cara, tá? Ele anda de Toyota Camry, ele compra calça jeans na Walmart, o cara, os brinquedos dos meninos vêm da Walmart, o cara mais simples que existe no mundo. Se você vê ele com aquela chinela que ele comprou ali, daquela, né, você fala pro cara, não tem cabimento. E quantos desses que não tem Winchester?
Exatamente. Hã? Eu acho que as pessoas... Eu acho, não tenho certeza. Quanto mais você tem financeiramente...
Você não preocupa com mais nada.
Não, não faz diferença.
Você não tem que provar pra ninguém.
Eu falo que dinheiro é um troféu depois de um tanto que você tem. O que um clube de futebol ganha um troféu? O que ele faz com o troféu? Coloca na prateleira lá e vai buscar outro.
Uhum.
O que aquilo lá vai servir pra ele? Depois de um tanto de dinheiro que você tem, você vai ter que... É isso aí, entendeu? Você vai ter... E uma coisa que tem... Mas você não pode deixar de estar buscando. Porque eu acredito muito em Deus.
Uhum.
E eu acho que... E esse dom que você tem,
uhum,
você precisa de estar usando ele. Porque não foi por acaso que ele te deu esse dom.
Falou tudo agora. Tudo. Esse dom que você recebeu. Do que vale o seu conhecimento... O seu network, o seu dinheiro, se você não está fazendo a diferença na vida dos outros.
E o clube de futebol veio nessa direção. Eu gostaria de estar fazendo alguma coisa.
Sim.
Ah, é um business? É. Mas, cara, hoje eu tiver a oportunidade, vai lá visitar o clube no Brasil. São 80.
E tá onde no Brasil?
Em Manhuaçu mesmo.
Manhuaçu, que legal. Você conhece a Lara? Aquela a cheerleader do Patriots?
Sim, conheço.
É. A Lara também tá com um projeto bem legal de cheerleading agora.
É. Então isso aí, cara. São 80 atletas que dorme, alimenta, joga futebol, vai na escola todos os dias, durante o ano todo. Chega atletas lá chorando, na hora do almoço, na hora deles alimentar, eles choram isso no prato de comida.
Imagino.
Já me falaram, perguntaram por que tava chorando. Ah, porque meus irmãos estão em casa e eles não têm isso aqui para alimentar.
Uau.
Então,
Pesado, né, cara?
Exato. E aquilo ali, cara, eu tenho certeza que eu tô. São muitos sonhadores.
Sim, é um efeito multiplicador, porque não é só o futebol.
E ali tem funcionado. Hoje o clube no Brasil tem 60 funcionários.
Que benção. E tudo financiado por você hoje? Tem os patrocinadores?
Tudo eu. Tô com um projeto lá, construindo o centro de treinamento, fica pronto agora em setembro.
Uhum.
O estádio multiuso em anexo ao centro de treinamento fica ano que vem. São 10 mil lugares. As categorias de base, a gente disputa a primeira divisão do Mineiro já, campeonato mineiro.
Uau!
Já,
e o nome é o mesmo?
É, Boston City FC Brasil.
Que legal, cara!
E todas as categorias de base, a categoria sub-17, está na frente de Cruzeiro e Atlético.
Uau.
Todas as categorias estão entre os quatro. Está ali entre os quatro.
Uhum.
O profissional começa agora, a segunda divisão do Mineiro começa agora em agosto. Então a gente, terceira divisão, né, que é a segunda que eles falam. A gente está fazendo um trabalho para tentar subir esse ano. A gente tem um desejo de estar em 2025 na primeira divisão do profissional também.
Em BH, quanto tempo que é de BH Manhuaçu?
3 horas.
É, eu vou visitar. Pode ter certeza. Pode olhar aí. Vou lá visitar.
Vai sim, vai. Não. Sim. E é um projeto absurdo. O pessoal da federação esteve lá essa semana. Disse que para eles vai ser o melhor centro de treinamento de Minas. Então, comparando aí com o Cruzeiro, Atlético, a gente sendo o melhor centro de treinamento de Minas, a gente vai estar com uma estrutura espetacular lá.
Você já assistiu aquele show de televisão que saiu agora, o Ted Lasso?
Não.
O coach americano que foi para a Inglaterra. Enfim, super recomendo, tá na Apple. É muito engraçado, eu ia fazer uma piada aqui, mas como você não assistiu ainda, então não vai ter graça. Se você contrataria o Ted Lasso pra levar ele pra Manhuaçu. É uma história bem legal.
Tá, vou assistir.
É, um show legal de assistir com os meninos. Eu comecei a assistir porque tem... Por que que eu recomendo assistir o show, tá? Tem um fator de liderança nele enorme. Ele era um coach de futebol americano que foi contratado pela ex-esposa do dono do time para matar o time. Só porque o cara é um líder tão foda que ele fez foi conectar o time, unir o time e ganhar o campeonato ainda. Ela contratou a pessoa errada, sem conhecimento nenhum de futebol,
não,
de soccer.
Não vai falar isso para minha esposa não, que senão vai buscar um... Vai dar ideia para ela.
Ela vai, corta aí, produção. Não, mas meus parabéns por estar fazendo isso. Acho que essa essência, a gente consegue fazer a diferença na vida do nosso povo lá na sua terra natal. E seu pai, cara? Agora eu fiquei curioso com isso. Você já comprou a empresa do seu pai? Já te deu a parte dele?
Cara, meu pai hoje não trabalha, não faz, ele tem que trocar a dieta do ano. Ele fica lá agora só... só passeando. Fala, graças a Deus. E fala assim, graças a Deus que eu não te dei a parte da empresa.
Sim, porque senão você não tinha saído.
É, né? Exatamente.
Tudo acontece por acaso. Eu vou usar agora uma frase de um livro que um professor da Harvard, finado Dr. Howard, não está mais com a gente. Ele fala sobre pontos de inflexão. Na vida a gente tem ponto de inflexão positivo ou negativo. É como a gente interpreta ele. Ponto de inflexão em cálculos é quando você tira o primeiro derivado e aí a fila para de crescer. Quando você tira o segundo é onde que ela quebra ali. Nesse ponto de inflexão da sua vida, quando seu pai falou não para você, você podia ter interpretado ele de uma forma negativa, mas você interpretou ele de uma forma positiva. Você usou isso para você se desenvolver. E se você olha, desde aquela época do garoto de 18 anos até onde você chegou hoje, esse momento na sua vida foi chave. Ele forçou você a sair da sua zona de conforto, você usou isso como uma coisa positiva e chegou onde você chegou.
E foi um aprendizado que a partir do momento que eu saí da minha zona de conforto ali e consegui sobreviver, depois tudo era tranquilo para me fazer. Mudar para os Estados Unidos. Sair daquela situação até onde eu cheguei e depois sair de onde eu estava para vir para os Estados Unidos era a coisa mais fácil.
Cara, é sensacional. E assim, qual que é a sua estratégia para identificar oportunidades novas? Porque você saiu de restaurante. Aí tá, o hotel eu sei que ele acaba sendo, né, serviço. Mas aí, escola, futebol, como que você identifica a oportunidade? É paixão? Quais que são os fatores que você olha?
O futebol foi paixão, né? Uhum. Lógico que eu estudei muito antes.
Certo.
Eu via, principalmente aqui, quando eu lancei o projeto aqui, já tinha o projeto pro Brasil. Foi os dois...
Foi paralelo.
Foi. Eu lancei aqui porque eu sabia do valor que tem o produto americano no Brasil.
Entendi.
Se eu chegar no Brasil hoje, por exemplo, Boston City, qualquer lugar que... Você acha que um clube lá do interior de Minas vai ter um presidente falando, dando palestra num evento igual esse agora de julho?
Da Concaf lá, né?
É. Não vai.
Não vai.
Por que que o Boston City tem alguém lá?
Sim.
Porque...
A gente tem um peso daqui.
Tem o peso daqui, é um produto americano.
Eu vou te interromper aqui não, vou deixar. Aí tá. Concordo demais com o peso americano. Mas aí como é que entra a escola nisso? Como é que L'Appetit entra nisso? Aí como é que você escaneou, você virou e falou assim, vral?
A L'Appetit entrou por causa da pandemia. Tinha um senhor que trabalhou para mim muitos anos.
Uhum.
Na construção civil. Ele é construtor.
Certo. Americano, brasileiro?
Brasileiro.
Certo.
A esposa dele trabalhava numa escola... Muitos anos, ela é diretora da escola.
Montessori.
Ela era diretor lá. Ela saiu para abrir a escola. E durante a pandemia, eles estavam desenvolvendo o projeto da escola, construindo. A pandemia parou tudo. Vral.
Zerou.
E eles, sim, ficaram numa situação muito complicada.
Sim. Capital secou.
Secou, acabou. É. Eles iam ter que deixar o projeto.
Uau.
Devolver o projeto para o... Devolveu o ponto onde eles tinham alugado.
Não qualificava para o SBA, porque não tinha receita, não tinha os loans.
Não tinha nada.
Nossa.
Aí, o que eu faço?
Me
mostrou o business plan.
Tinha o profissional com track record.
Exato. Entendeu? Um cara que eu conheço há muitos anos.
Respeita.
Aí eu falei, duas coisas aqui.
Não tem feijão com bicho.
Eu vou estar fazendo duas coisas. Eu vou estar ajudando um profissional que trabalhou comigo há muitos anos. E vou estar fazendo um belo investimento. Porque... É um bom investimento.
É um ótimo investimento. Eu já pensei em fazer isso igual você. É a pessoa certa, entendeu?
E
eu acredito muito no projeto.
Eu acredito tanto.
Eu tenho ação do Bright Horizons.
Ah, é?
É. Tipo, eu comprei ação do Bright Horizons durante a pandemia. Porque na hora que o negócio tanque, eu falei, vral. Cara, o povo não vai parar de fazer menino.
Não.
Precisa de escola.
Não. E eu já tô com uma casa, já comprei um imóvel em Dorchester.
Vou lançar o L'Appetit 2.
40%, falei com ele. Começou a fazer inscrição essa semana. Falei, na hora que atingir 40%, eu começo a construir a outra. Falei com ele, não precisa se preocupar com dinheiro, eu vou construir e entrego.
Não precisa de ir lá não, vai pra Lexington. Não tem, moço. Tá, tipo, tá waiting list.
É.
Lexington waiting list, não tem. É incrível isso. Porque tem o Lexington Montessori ali, você já viu quanto que é o tuition daquilo por ano?
Não.
$40,000. Que interessante. Então, gente, eu quero voltar aqui agora e quero parar e só volto aqui, tá? O que você for fazer na sua vida, lembra disso. Você faz hoje, você trabalha para alguém, você trabalha com alguém. Se você faz a coisa bem feita, com carinho, com amor, você pode até ir para outro passo, mas você desenvolveu um relacionamento. Depois de quantos anos que você voltou e se encontrou e investiu no casal?
Eles trabalhavam para mim durante um tempo. E foi correto durante esse tempo.
É essa a essência, né?
Yeah.
Essa a essência. Credibilidade que manteve, saiu com portas abertas. Isso. E olha onde que ela volta hoje.
Então, a gente precisa ter... É aquilo que eu falei sempre. Honestidade. Ser correto em tudo que faz.
Sim.
E o que é meu, o que é seu.
Sem dúvida.
Não tem jeitinho brasileiro aqui.
Cara, e eu falo... Eu tive uma experiência nessa área de música, né? Investi em música. Achei que ia gerar resultado para a empresa que a gente tem, a criar valor e tal. E foi algumas experiências que eu percebi que não agrega. E uma das coisas que literalmente me chateou nesse projeto foi isso aí que você falou. Não ter os profissionais... Não vou falar lilibato porque é impossível de achar, mas pessoas, né, de bom caráter, que fala que vai fazer entrega, aonde que você faz o investimento e te dá o resultado. E eu volto muito para isso, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Como que a gente escolhe as estratégias de investir? E eu aprendi muito isso hoje, eu não saio da minha zona de conforto, do meu círculo de competência. E eu falo muito para o pessoal que está empreendendo, qual que é a sua visão sobre isso? O cara tentar fazer várias coisas fora da área que ele conhece, assim, estudar.
Bom, primeira coisa é conhecer com quem você tá se envolvendo lá.
Uhum.
Que eu sempre falo, você... É uma coisa que não precisa de muito longe. Se você andar com 4 milionários,
uhum,
você vai ser o quinto.
Uhum.
Se você andar com 4...
Cabeça oca, que igual meu padrasto falava.
Você vai ser o quinto. Então, cara... Se vai investir uma coisa diferente, coisa fora da sua área de conhecimento, procura alguém que você acredite, que você confie, que tenha sucesso naquilo, que tem que agregar alguma coisa.
Muito bom. Muito relevante. Sua vida mudou muito de quando você começou até hoje. Hoje você não tem um pouco... Você tem um pouco de luxo de ter um pouco de tempo. De escolher o tempo, como que você usa o tempo. Como que a sua rotina matinal mudou, né, do Renato no começo e o Renato hoje?
Mudou muito, porque agora eu levo meus filhos na escola.
Uhum.
Eu tenho final de semana com eles.
Uhum.
No passado eu trabalhava final de semana todo. Não tinha, de manhã eu tinha que trabalhar.
Você fez sacrifício.
Fiz muitos sacrifícios.
É.
E o sucesso... Como falar, o segredo do sucesso, cara, é a prioridade que você está dando a ele. Se você, muita gente fala, mas eu não, é difícil, eu não consigo ter o sucesso. Não é que você não consegue. Você está dando prioridade a outras coisas.
Você falou tudo.
Entendeu? Então, é simples de o sucesso é a coisa mais simples. Realizar sonho é a coisa mais simples. Conseguir coisas é a coisa mais simples.
Mas peraí.
Desde que você priorize aquilo.
Pronto. Então, pronto. Você falou que o sucesso é simples. Você que está acompanhando a gente, tá? Isso aqui é um outro fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam, no Brasil, aonde que for. É você priorizar. Saber o que você quer. Por que que você está fazendo o que você está fazendo? Escuta o Renato. Confere o Instagram do cara, segue o time de futebol. Você que é mineiro, pode até trocar a camiseta do Cruzeiro pelo Boston City.
Pode. E tem atletas do Boston City lá no Cruzeiro, hein?
Tem?
Tem. Você é cruzeirense aí, acompanha lá que tem atletas do Boston City lá.
Agora diz que talvez volta, né? Com o investimento da XP lá, talvez volta. Cara, não, eu adorei esse papo. E assim, você falou da sua cultura, de como lidar com o cliente. E eu acredito que você passa esse conhecimento seu para todos os seus negócios. Agora, o Boston City, que é uma coisa mais complexa, com esse tanto de jogador lá e jogador aqui, aonde que você quer ver o Boston City? É a mesma coisa do Brasil e aqui? É diferente? Joga as ligas diferentes? Você traz jogador de lá para cá? Daqui 10 anos, você quer ver esse negócio onde?
Lógico, aqui, a gente quer no mínimo a segunda ali, né, embaixo mesmo da,
da MLS?
Na Champion ali da USL, okay. é nosso objetivo.
Okay.
O intercâmbio Brasil-Estados Unidos já está, por exemplo, esse complexo que a gente está construindo no Brasil, tem uma área lá que é direcionada só para intercâmbios. Então vai existir isso. Atletas, porque o futebol aqui nos Estados Unidos está crescendo uma coisa absurda, com a Copa do Mundo de 2026 aqui.
Vai ser legal, né?
Tá, eu acredito muito que a Liga Americana vai ser uma das maiores nos próximos 5, 6 anos. É uma das maiores do mundo.
Tinha pensado nisso.
Então, tem que estar vindo atleta de 18 anos do Brasil para os Estados Unidos vendido por 18 milhões de dólares.
Passa dos caras já está
em 15 milhões de dólares. Uau. Quando que a gente sonharia há 5 anos atrás? Tá vendo? E há 5 anos atrás a gente falava que os atletas viriam pro Brasil só os que estavam em fim de carreira.
Sim.
Hoje
o
não.
O Romário da vida lá.
Hoje vem, inverteu. Né? Eles não querem mais atletas que estão...
Os 30 mil que investir em boi, ué. E café.
Então a gente... Então a ideia é essa. Tá formando no Brasil. A gente fala, a gente tem um pharma time no Brasil.
É, ué. Eu já tô pensando aqui já no net cash flow disso aqui, cara.
Que normalmente as pessoas perguntam isso. Ah, você tem um farm team.
É um farm team, é um farm lá. Você tá farming as oportunidades. É.
Então, hoje a gente tem atletas no Palmeiras, Inter, Santos, que Atlético legal. Mineiro, Cruzeiro, América, Ceará. E tem atletas no Brasil já formado no Boston City 2018, que nós fundamos o clube lá.
Do caralho, meus parabéns. Tem quanto tempo que tá rodando esse projeto lá?
Lá de 2018. Iniciamos em 2018. Subimos no primeiro ano em todas as categorias de base. O profissional nós não tínhamos investido ainda, que a gente estava no projeto de construção do estádio.
Certo.
Primeiro eu preciso da minha estrutura física, para depois eu... Não quero fazer igual os clubes no Brasil. Ah, vamos subir para a primeira divisão. Você não tem nenhum centro de treinamento.
É que aconteceu igual no Flamengo, né? Aquela Exato. Tragédia. É. Porque é uma vergonha. Aquilo Exato. Ali, tipo, não quero entrar no mérito, né, político disso, mas não deveria ter acontecido.
Não, pelo tanto de dinheiro que gira em torno do futebol.
Caraca.
E investe,
desrespeito com as crianças.
Além de desrespeito com as crianças, investimento no local, lugar errado.
É.
Cara, a base é tudo.
É. A formação.
Exato.
É, começa ali.
Então,
você está levando esse conhecimento americano para lá.
Cara, muita coisa que hoje. Muitas partes da cultura que o Boston City tem no Brasil hoje.
Uhum.
Tá indo aqui.
Não, sem dúvida. Porque tem uma coisa, cara. Eu tenho um mentor ali em BH que ele contou um negócio pra mim e me deixou encucado com isso. O cara falou o seguinte, falou assim, Thiago, o Brasil é o melhor lugar que tem pra ganhar dinheiro e os Estados Unidos é o melhor lugar que tem pra gastar dinheiro. Que nos Estados Unidos tudo é barato. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí você para e pensa, a gente aqui é muito eficiente. Se a gente pega essa eficiência nossa e leva pro Brasil pra resolver os problemas que tem lá...
O que eu tô fazendo lá hoje... Cara, o pessoal tá tudo
pirando.
Federação Mineira, cara, eles falam com os outros clubes. Ei, aprende com o Boston. Tudo. Nós temos o processo em tudo.
Lindo.
Setor jurídico, setor financeiro. E gira tudo organizado.
É, ué.
Então não tem, lá não tem esse. A gente não tem problema com nada.
Gira tudo organizado. Isso aí funciona em tudo, né?
Funciona em tudo.
No restaurante, na escola, no time.
Tudo.
Organização.
Por isso que eu posso fazer várias coisas.
Uhum.
Você tem organização, tem pessoas competentes.
Correto.
Que entendem a cultura que a gente tem falado aqui, a cultura da empresa.
Uhum.
Você pode ir para casa dormir.
Você consegue levar os meninos à escola de manhã?
Tranquilo.
Não Até tem... ajudar a esposa com a festa de aniversário no fim de semana? Sim.
Então, só ter inteligência e confiar nos profissionais que você contrata.
Isso. Confiar nos profissionais que você contrata. Fazer a contratação certa.
Se você não confia neles, você contratou errado. Então, a primeira coisa tem que estar avaliando.
Revisando aí essa contratação.
É a contratação.
É.
Então, a gente tem muito problema, principalmente no Brasil, a gente encontra muitos problemas lá. Tem Sim. uma cultura diferente, e é uma cultura diferente que a gente está querendo implantar numa empresa lá do Brasil.
Eu passo por isso, tá? Eu tenho uma central em Belo Horizonte hoje, a gente está desenvolvendo uma no Porto Rico, e isso aí que você está falando é um mindset... É um trabalho de mindset gigantesco, porque a pessoa está preocupada de ganhar o vale transporte, o vale refeição. Meu, tipo assim, você tem um pacote inteiro, você não tem que estar pagando INSS, tem que estar comprando fundo de investimento imobiliário, irmão. Esquece, INSS nem vai existir, essa porra não vai existir daqui 20 anos, não, cara. 30 anos.
É aquilo que a gente fala, o pessoal, não é snob, mas isso é uma coisa que é clara. Eu não estou feliz de andar de primeira classe. Eu vou estar feliz de andar no meu avião.
Entendeu? É, ué.
É a mesma coisa que você está falando aí.
É. O cara tem que se preparar. E aí eu volto para outro ponto, tá? Você teve a responsabilidade de correr atrás da sua vida. O povo quer que o governo cuide da vida deles.
É
incrível isso.
Tem que ser independente. Eu acho que a gente precisa de estar gerindo as empresas independente do governo. Prepare para você, para você ter sucesso.
Eu concordo demais contigo. Cara... Eu escutei aqui Tô tentando calcular esse enigma seu aqui, desvendar esse mistério, mas não consegui não. Então não vou passar, não tem resposta. Vou perguntar pro cara. Não, tô confuso. Tem um caminho exato, tem uma fórmula para ter acontecido, fazer o trem bem feito desse jeito? Como é que foi? Qual que é a fórmula aí de sucesso aí? Define isso aí para quem tá te acompanhando. Olha aí para a produção ali, aquela bolinha ali. Eu falei, cara, fala o segredo aí. Porque tem gente que tá vendendo classe aí, né? Que fala como é que faz dinheiro. Então, você que aprendeu a fazer o trem bem feito, explica aí. Tem segredo?
Não tem segredo. Eu acho que não tem segredo. É você tá focado. É o que a gente tava falando antes. Uhum. Você tem que dar prioridade no que você está buscando. E não acreditar em dinheiro fácil. Não vem. O pessoal que fala, vão fazer isso e isso. Não vai, cara. Não acredita em dinheiro fácil. É, trabalhe. Seja honesto. Tenha paz, que isso aí, se você fizer tudo isso aí, você vai ter paz. E você tendo paz, você vai conseguir desenvolver muita coisa num espaço de tempo muito pequeno. A gente não precisa de 24 horas para trabalhar, a gente precisa talvez de 4 horas para trabalhar e trabalhar da forma correta.
Eu tenho que aprender isso que você, hein? Quer virar meu coach, não? Como é que eu faço isso aí em 4 horas? Porque eu tô querendo adicionar mais horas no meu dia. Ó, escuta o que o cara falou. Não tem dinheiro fácil. Se chegou a coach vendendo como é que você vai fazer dinheiro fácil, esquece, não existe, é furada. Todo empresário bem sucedido, igual o Renato, que eu tenho o luxo de conhecer, que são os meus mentores, eu falo pra você, é persistência, é conhecimento, é mentoria, é network e é tempo. Warren Buffett fala isso, você pode ter 9 esposas, você não vai ter um menino em 30 dias. Tem que esperar, não é?
Exatamente, ter calma. E outra coisa, se você trabalha, não foca no resultado. Foca no agora, foca no que está fazendo. O resultado, já fala, é resultado. Esquece dele, não pensa nele. Uhum. Eu nunca penso no tanto que eu vou ganhar numa empresa que eu estou montando. Ah, lógico que a gente tem um business plan, a gente olhou lá, deu lucro, mas não fica focando lá naquele lucro no final do seu business plan.
Todo mês não, porque não. Principalmente todo mês, né? Porque o cara quer que um mês seja melhor do que o outro. Tipo, não existe um treino.
Deixa as coisas fluir. Uhum. E trabalhe. Porque se você ficar muito preocupado com o resultado, você vai acabar perdendo tempo em focar no que realmente você precisa estar focado.
Ah, cara, isso aqui para mim foi sensacional. Eu adorei a sensatez, eu adorei essa história de vida. Eu, assim, fiquei encantado com a sua humildade, a forma que você comunica, aonde você chegou. Eu quero fechar aqui agora com uma pergunta. Você acha que você chegou no topo?
Eu não acho que eu cheguei no topo, porque eu não me vejo desse tamanho que talvez as pessoas me veem. Então eu tenho muito a oferecer ainda. Eu acho que eu cheguei no limite porque eu preciso, sim, talvez. Mas existe, eu tenho que fazer muito ainda pela humanidade, né? Pelas pessoas que estão à minha volta, pelas pessoas que estão trabalhando comigo. Principalmente os profissionais que estão com a gente. A gente tem que estar...
Uma responsabilidade imensa.
Responsabilidade imensa, e eu quero ver todos eles bem.
É a nossa responsabilidade como empreendedor. É isso. É isso.
Eu não quero... Eu sempre falo com... Principalmente as pessoas que trabalham comigo. Eu quero estar andando, dirigindo um carro importado, e o cara dirigindo um carro lá estraga todo dia.
Correto. Entendeu? A gente tem que ter essa capacidade de elevar as pessoas junto com a gente.
Até porque, sim. Eu falo o seguinte, até porque o cara que trabalha comigo 3, 4, 5, 6, 7 anos e tá nessa situação, ele não vai estar lá trabalhando comigo.
Correto.
Porque se eu não puder ajudar ele a melhorar essa situação durante esse tempo, porque não é capaz.
Esse aí vai dar um bom corte. Amei essa aí. Essa frase aí fechou a noite. A gente fecha aqui analisando riqueza, analisando wealth. A gente conversou mais cedo nos bastidores, certo? A tradução de rich para português, literalmente, é?
Riqueza, né?
Riqueza. E a tradução literalmente, literal, traduzindo wealth para português é?
Não, de...
Literal. Você colocar no Google...
É riqueza.
O que, que as duas coisas têm em comum, essas duas traduções? Dinheiro, né? Conectado com valor monetário.
É, depende como você vê também ele, né?
Aí agora é minha pergunta para você. Como que a gente define riqueza, wealth, aqui nos Estados Unidos, e como que você vê ela na sua vida? O que, que é riqueza para você? O que, que é wealth?
É o que a gente tem falado aqui durante essa hora aqui. Eu tenho falado muito nisso, né?
Uhum.
É você ter paz. É você conseguir levar seu filho na escola.
Uhum.
É você ser feliz com sua família.
Uhum.
É você ter, no mínimo, um trabalho digno, que aqui é fácil de ter, uhum, para você poder cuidar da sua família, das pessoas que você ama. Então, a riqueza não quer... Wealth, quando a gente fala assim, não precisa de ser a quantidade de zeros na frente, né?
Certo.
Tem outras, acho que tem outras coisas que são mais importantes do que fala, quando você fala em zeros.
Não, você deixou bem claro. E você fala muito de paz aqui. E eu consigo ver que você é um homem que está conectado com o seu corpo. É um cara saudável, que dá para ver que a sua mente está em paz e que dá para ver que seu espírito está em paz. Você tá conectado, cara. Essa é a essência.
E falando, você fala o corpo, o espírito, e é isso. Eu tenho minha coach.
Sim.
Semanal, a gente conversa quase. Eu vou na academia,
uhum,
entendeu? Tenho personal trainer.
Sim.
Eu jogo meu futebol uma vez por semana. Você tem que estar bem em tudo.
As três áreas.
Exatamente. É. Não precisa. Eu vejo as pessoas que querem ter sucesso financeiro. Aí está lá obeso.
Correto.
Nada com. Lógico que tem muitas pessoas, muitas
que
situações.
Saúde.
Que é saúde e tudo. É. Mas se não for, você precisa estar focado em todos os...
Essas três áreas da sua vida. É.
Exato. É. Então a gente precisa ter um foco em tudo. Lógico que, como a gente disse, nada contra, a gente não está falando de... É, e tem outras situações também que a gente tem que estar focado.
Eu admirei bastante essa história. Acho que a gente teve muito insight daqui que, Renata, às vezes a gente guarda, mas a gente divide, a gente não percebe o valor desse conhecimento. E eu tenho certeza que jovens em Manhuaçu e outras cidades no interior de Minas vai ter oportunidade de ver essa história sua e de acreditar e falar, cara, eu consigo fazer também. E esse vai ser o nosso legado, porque hoje a gente tem o luxo de ter esse equipamento, de dar voz para essas histórias nossas, de quem chegou aqui, de onde a gente chegou, tá onde a gente está. E pensar e só imaginar para onde a gente está indo ainda, né? Porque é só o começo.
Exatamente. E um dos motivos...
Estou empolgado de assistir você, cara.
Muito obrigado.
Vou continuar assistindo. Continua, perdão.
E um dos motivos que eu sempre falo sim para as pessoas que... Podcast que eu sempre participo, é entrevista. Exatamente isso. A gente precisa estar passando, mostrando para as pessoas que todos podem.
Sim, é possível. É possível. E você é evidência disso... Eu quero te agradecer, porque toda vez que você fala sim para alguma coisa, você está falando não para outra. Toda vez que você fala sim para alguma coisa, você está renegando outra. Hoje você falou sim para estar aqui comigo e você renegou o momento com a sua família. E eu sou muito grato por isso, de você ter feito esse sacrifício. E todos vocês, acredito que vão ser gratos, que acompanham a gente aqui até agora. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar participando aqui. Vai ser fenomenal e a gente vai repetir isso aqui de novo ainda, porque vai ter mais história nos próximos anos.
Vamos sim.
Isso é só o começo.
E eu que agradeço a você.
Sucesso! Eu vou ir no jogo lá no Brasil. A gente vai lá no Mineirão. A gente vai no jogo lá ainda em BH na hora que tiver.
Nós vamos no Mineirão
ainda.
Vamos no Mineirão. Jogo na primeira divisão lá no Mineirão. Boston Amém. City Cruzeiro, Boston City Atlético, Boston City América.
Cara, tô empolgadaço.
Isso aí. Eu não tenho dúvida disso.
Eu também não. Não tem. Eu vou mandar um livro para você depois, só para não esquecer. Chama The Talent Code. Já leu?
Não. E eu falando em livro, estou num projeto de um livro. Vou escrever um livro sobre minha história aí para também, novamente, para as pessoas que lerem...
Sem dúvida. Não, isso aqui é só... Eu acho que essa história é só o começo. Gente, obrigado por ter acompanhado isso aqui até agora. Esse foi mais outro episódio do Imigrante Rico com uma pessoa rica de paz, de conhecimento financeiro, mas também espiritual. E essa é a essência desse podcast, é a gente trazer esse tipo de história para você que está acompanhando a gente em qualquer lugar do mundo. Você também consegue. E eu não conseguiria fazer esse projeto sem o apoio da BRZ Seguros, sem a produção que está aqui e, claro, sem o nosso amigo entrevistado, Renato, que dividiu esse conhecimento com vocês aí. Renato, novamente, obrigado a você e sua família por ter dividido você aqui com a gente para gravar esse episódio.
Obrigado a você e espero que vocês que estejam assistindo gostem um pouco da história aí e acreditem em vocês.
E segue ele no Instagram, segue o Boston City Sports no Instagram também, né?
Boston City FC.
Eu vou colocar o link, pode ficar tranquilo, eu vou colocar o link aí para vocês. E olha, se você gostou desse episódio, divulga, manda para quem merece, comenta, fala positivo, negativo, para que a gente possa melhorar. E não deixa de seguir ele também, não. E vai vir um livro. Mantém informado, porque eu tenho certeza que tem muita informação que ele não divulgou aqui com a gente hoje em uma hora, que vai estar no livro do cara. Obrigado, irmão.
Obrigado.
Boa noite.
Boa noite. Obrigado.
This is the Thiago Prado Experience. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.